בעזרת השם, דף ס"ג, תלמוד מנחה, תורה פסוע, בביזון עבודה ושלום עליכם. סתמוס דף ס"ג, נפרימיירה ליניה, קומרסון מראה במשנה מתניתין. האומר, הרי עליי במחבת, לא יביא במרחשת, במרחשת לא יביא במחבת. תפסוע, כסיבור מותריה, אטרזון סקריפיסו ג'פריה, מנחת נדבה, תיבל הזו פסועץ. תמוס האופסון שמנחת סולת, כפסוע סיבור מותריה, אטרזה פריה פינה. סומה כויזה. Aqui se trata de Minhat Mahvat e Marheshet, e vamos ver na próxima Mishnah Minhat Mafet Tanur, que é um outro tipo. Minhat Mahvat e Marheshet era uma situação que a Minha era frita. E são duas coisas diferentes. Fala a Mishnah, se a pessoa se voluntaria a trazer Minhat Mahvat, ele não pode trazer Marheshet. Se ele se voluntaria a trazer Marheshet, ele não pode trazer Minhat Mahvat. A pergunta é: Ma bir machvat de marcheshet, qual é a diferença entre esses dois tipos? Então, fala a Mishnah. Marcheshet es la kisui, machvat en la kisui, de ver a biosegli. Fala a biosegli, primeira opinião. Que a única diferença entre essas duas panelas é que a marcheshet tinha uma tampa e machvat não tinha tampa. Essa é a opinião de biosegli. Rabbi Halina ben Gamliel Omer, fala o sábio. מרחשת עמוקה ומעשה הרוחשים, מחבת צפה ומעשה הקשים. פרד רבי חנינא בן גמליאל, מוטר ספליקסאו, מנחת מרחשת, סקריפיסו ג'פריה, כאלה פרפרדו נומה פנלה פונדה. אי מעשה הרוחשים, עושה ז'ה כמאסה פיקה ומסיה. סומת אז ספליקסאו. מחבת אג'י פנלה חזה. מבסקי פנלה חזה. A massa se achatava e ficava mais dura. Então, a pessoa se compromete a um tipo, não pode trazer do outro. Fala na mãe tama de Rabiose. Por que Rabiose disse na Mishnah que Marcheshet tinha tampa, Mahvat não tinha tampa? De onde ele aprendeu isso? Então, Ilema Marcheshet de Ati Arihush Alef. Talvez, da significado da palavra Marcheshet. Que o quê? Que é como Rihush Alef, algo escondido no coração da pessoa. Então talvez por isso ele falou que Marheshet tinha uma tampa, que as coisas ficam escondidas. Que Dirtiv Rechash Libid Bartov. Talvez por isso. O Mahvat de Ati Amahvu Yapé. Então seguindo essa linha de raciocínio, o Mahvat não tinha tampa. Talvez ele aprendeu que como a palavra Mahvu Yapé, algo que a pessoa declara. Então algo que não está escondido, pelo contrário, está explícito. Então, talvez por isso o Mahvat não tinha tampa para que o conteúdo ficasse exposto. Então, talvez por isso. Se essa é a fonte de Rabi Osrili, ele podia falar exatamente o oposto. Mahvat poderia significar o Mahvui Alev, algo que está escondido no coração da pessoa. Também pode ser falado Mahvui Alev, como Rehush Alev, que dictiva na Rebeta Livroach, como falou o Pasuk. Marcheshet de Atia, que de Amrinchi, Ava Merachshasi Futute. E Marcheshet podia ser algo que não tem tempo, algo exposto, como as pessoas falam, Merachshan Siftute, que a pessoa, ele falou. Então, esse termo de Mahvue ou Rehushe pode ser trocado. Mahvat pode ser algo que está escondido, Mahvo, ou algo que está declarado como Menavach Nevuche. E também Marcheshet pode ter os dois sentidos. Então, por que ele pegou um sentido e não o outro? Então, ela, Gmará Gmerila. Então, conclui a Gmará que Rabi Yosef não disse isso porque interpretou as palavras Mahvat e Marcheshet, porque podemos explicar das duas formas opostas. Ele recebeu os seus rabinos assim, que Marcheshet tinha tampa, Mahvat não tinha tampa. Essa é a primeira opinião. Rabbi Halina ben Gamliel me fala Rabbi Halina ben Gamliel que Mahvat era panela rasa, Marcheshet panela funda. Marcheshet amuká. Marcheshet era funda, dichtiv do pasuk, v'chol nasa b'marcheshet. O pasuk diz tudo o que é feito dentro da Marcheshet. Ou seja, que Marcheshet tinha uma profundidade considerável dentro da Marcheshet. Ba Marcheshet. Mahvat Safa. Mahvat era uma panela rasa. Dichtiv ve'ala Mahvat. porque o Pasuk fala sobre a Mahvat. Ou seja, que essa profundidade não é levada em conta. O que está sendo feito está sobre a panela, não dentro da panela. Daqui, a gente aprende que Marhej era profundo e Mahvat era raso. Então, irmão, fala bem. Bet Shammai, o Brim fala Bet Shammai. Haomer, Harei, Alay, Marheshet, Yemunach, Atche, Avô, Eliyahu. A pessoa, ele se compromete a trazer Marheshet para o Bet Amigdash. Fala Bet Shammai, ele não tem como cumprir a promessa dele. Por quê? Temos que esperar que venha Eliyahu, Anavi, e esclareça o que ele tem que trazer. Mesat Kaleum, Yalshum Klinikrium, ou Alshum Maase. A dúvida de Bet Shammai é o seguinte: será que essas palavras Marheshet e Mahvat se referem aos utensílios? Então, se a pessoa se compromete a trazer Marheshet, ele tem que trazer esse tipo de utensílio para o Bet HaMikdash, não a farinha. Ou talvez Mahvat e Marheshet se referem ao preparo da Mincha. O preparo Rama num utensílio é diferente do outro. Talvez Marheshet é o nome do sacrifício de farinha e Mahvat também. Então, se a pessoa se compromete a trazer Marheshet, ele tem que trazer Minchat Marheshet. Ou será que não? Talvez Marheshet se refere ao utensílio. Ele se compromete a trazer Marheshet, tem que doar para o Bet HaMikdash um utensílio. Essa é a dúvida de Bet Shammai. O Bet Hillel discute com o Bet Shammai. Kli Ayab HaMikdash o Marheshet Shema. Essas palavras, Mahvat e Marheshet, são nomes de utensílios, fala Bet Hillel. Tinha um utensílio no Bet HaMikdash chamado Marheshet. Vedome Kimin Kalbus Amok. E fala Bet Hillel, essa panela funda não era redonda, era como a letra C. E no fundo tinham depressões, que a Mincha se acumulava lá. Quando a massa estava fritando dentro da panela, estava nesses buracos separados, parecia como como frutas de uma certa espécie. Veomer, e fala Betina também, se vê do Passu, que Marheshet e Mahvat são nomes dos utensílios. Vechon nasa ba Marheshet veal Mahvat. O Passu diz tudo que é feito na Marheshet, ou sobre a Mahvat. Então, ama al shum kelim nikriu, veal shum asem. Então, fala Betina, se vê, preparando a Mincha, nesse utensílio chamado Mahvat, ou Marheshet, se vê que esses nomes se referem aos utensílios, não a Mincha. Então, se a pessoa se compromete a trazer Minchat Mahvat ou Minchat Marheshet, tem que trazer esse tipo de farinha, esse tipo de sacrifício de Mincha. Mas se ele se compromete a trazer Marheshet ou Mahvat, ele tem que doar para o Bet HaMikdash a panela. Continuamos uma nova Mishnah Matnit. Harei Alai Betanur. A pessoa se compromete a trazer a Mincha do forno. É Mincha Asad. Então, Loi Avim Afe Kupach. Velo mafere afim, uma feirota arvim. Fala na cama. Essa mincha tem que ser preparada no tanur, um forno maior. Não num forno pequeno, não sobre lenha, nem pode ser assado dentro de uma caneca ou algum outro utensílio. Assim fala na cama. Lebidá omer, reatzam evim afe kupach. Fala, Lebidá, é permitido preparar essa mincha assada, não necessariamente num forno maior, pode ser preparado num forno menor. Não sei porquê, na sequência. Harei alai minchat mafe. A pessoa diz que se compromete a trazer mincha assado. Loi avi mechza halot u mechza regikim. Então, nesse caso de minchat mafe tanur, o pasuk menciona dois tipos de pães: halot e regikim. Uma das explicações é que halot tem um azeite misturado dentro da massa, e regikim, não. Era uma massa untada com azeite. Então, fala Lebiudá, a pessoa se compromete a trazer Minchat Mafetanur, essa Minchat assada, e tem que trazer 10 pães, mas todos do mesmo tipo, ou 10 Halot, ou 10 Rekikim. Não parte Halot, parte Rekikim. Vamos ver tudo isso na Gemara melhor. Rabi Shimon Matir, e Pneshi Ukorban Echad. Fala Rabi Shimon que não. Essa diferença entre Halot e Rekikim não é levada em conta. A pessoa pode trazer parte Halot, parte Rekikim. Tudo faz parte das possibilidades desse Minchat Mafetanur. Fala Gmará, Tanur Abba, fala Breta. Ma'afet Tanur, o Pasuk diz a Minha que é assado no Tanur, um forno maior. Então, velo mafe kupach, velo mafe reafim, velo mafe yorot arvim. Então, se vê que a Minha tem que ser preparada num forno maior, não num forno pequeno, nem sobre lenha, nem dentro de uma caneca ou algum outro utensílio. Rabbi Domer, Tanur, Tanur, Shne Peamim. Fala, Rabbi Judá, a Torá fala Tanur uma vez e Tanur outra vez. Para quê? Leachim afe kupach. Fala, Rabbi Judá, a Torá veio generalizar um pouco mais. Dizer que um forno pequeno também é considerado um forno válido para isso. Então, fala, Rabbi Judá, discutindo com o Tanakama. Se a pessoa se compromete a trazer a minha assada, pode ser assado também num forno pequeno. Rabbi Shimon Omer, Tanur, Tanur, Shnei Peamim, Echad Sheteafiatam Batanur, Echad Sheikdesham Batanur. Fala, Rabbi Shimon, a Torá realmente fala a palavra forno duas vezes, mas não para isso. Diz Rabbi Shimon, a Minhat Mafet Tanur tem que ser preparada num Tanur, um forno maior. Isso que a Torá fala uma vez, Tanur, é para dizer essa lei, somente num Tanur. A Torá fala Tanur outra vez para dizer que a santificação dos pães é dentro do forno. O forno é o forno do Beit HaMikdash que santifica os pães. Os pães não se santificam antes de serem assados. Pergunta, um mito de Rabbi Shimon HaSvará, como podemos dizer que assim sustenta Rabbi Shimon? Ve'atná Rabbi Shimon Omer, olha só o que disse Rabbi Shimon na Mishnah. Le'olam haver agil omar, shtei alechem velechem apanim, kshirot ba'azara, ou kshirot bebet pagi. Disse Rabbi Shimon, os dois pães de Shavuot, os shtei alechem, os 12 pães do Shabbat, lechem apanim, podem ser assados dentro da azara, dentro do pátio do Beit HaMikdash, ou no bet pagi, fora da azara. Então o que se vê? Vamos assar os pães fora da azara, e eles não vão se invalidar. Os pães são sacrifícios de Minha. Minha é Kodesh Kodashim. Se a Minha é retirada do Beit HaMikdash, depois que foi santificada, se invalida. O que disse Rabbi Shimon aqui? Podemos assar os pães fora da azara e não vão se invalidar. Então se vê claramente que os pães não se santificam quando são assados. Então, isso não é como a gente falou antes, Sheik de Shambatanur. Se os pães se santificassem no momento de serem assados fora da azara, no Bet Pagi, se invalidam imediatamente porque estão fora da azara. Então, Amarav, Ema Sheik de Shum Tanur. Você explicarava o que disse Rabbi Shimon, Sheik de Shambatanur, não é como a gente entendeu. Os pães conforme Rabbi Shimon não se santificam enquanto estão sendo assados. Se santificam só depois. O que disse Rabbi Shimon é que quando a pessoa ele se voluntaria a trazer Minhat Ma'afe, a Minhat Asad, ele tem que dizer como a linguagem do Pasuk, Minhat Ma'afe Tanur, Minhat que vai ser preparado nesse forno maior. Continua. Lo Yavi Mechza. Vimos a discussão na Mishnah, se a pessoa pode trazer parte, Halot, parte, Rekikim. Fala a Breda sobre isso. Vechita Kriv. Kshita Kriv, Lassot, Vara, Deshut. O pastor diz, quando você for trazer a minha assada. A Torá não diga, traga a minha assada numa certa situação. É que se vê que essa minha assada é sempre um sacrifício voluntário, é um dos sacrifícios de minha nedavá. Korban minha. Aí o pastor fala, korban minha. Isso está sobrando, sabemos já que é um sacrifício de minha. Então, amar a biudá, minai la omerare alai minhad maafê, fala, Biudá, de onde eu sei que a pessoa que se compromete a Minhat Ma'afé não pode trazer parte halot, parte rekikim? Tamo tomar korban mincha, korban echad amarti lecha, velo shnayim ushlosha korbanot. Fala, Biudá, a Torá fala korban mincha no singular, e menciona halot rekikim. Veio dizer que o sacrifício de Minhat Ma'afé, da mincha assada, tem que ser um sacrifício unificado. Não pode ser de dois tipos diferentes. Tem que ser ou 10 pães halot ou 10 rekikim. Não parte e parte. Mago Rabbi Shimon discute com Rabbi Yudá. Viramos a página. Vechinemar korban, korban shne peamim. A Torá escreve korban halot, korban rekikim. Não escreve assim. Varolonemar va korban echan. A Torá fala a palavra. Korban é um sacrifício e menciona halot e rekikim, os dois tipos. Vemar bo halot e rekikim. Tomeata, o que se vê, fala Rabi Shimon, Ratzá lavi halot mevi, rekikim mevi, merza halot ou merza rekikim, mevi. O que se vê é um sacrifício de menjá, mensura halot e rekikim. Se vê, fala Rabi Shimon, a pessoa pode trazer o que ele quiser. Pode trazer tudo halot, tudo rekikim, ou parte halot, parte rekikim, porque a Torá não fala um sacrifício de halot, ou um sacrifício de rekikim, como se fossem duas coisas de vez. Fala Rabi Shimon, essa diferença entre halot e rekikim não é levada em conta. A pessoa pode trazer parte e parte. Então o que se faz? O bolelam de komet mishneh. Vão assar halot, vão assar rekikim, nesse caso, vão esfarelar esses pães. O Kohen faz a kmitzah, pega um punhado, esse punhado é queimado no mizbeach, o resto é comido pelos Kohanim. Vim kamat zvela beedo, mehad al shneem yatzah. E complementa Rabi Shimon, se o Kohen fez a kmitzah, pegou um punhado desses farelos, ele pegou só farelos de halot, ou só farelos de rekikim, valeu. Porque como eu disse, Rabi Shimon, essa diferença entre os dois tipos não existe. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda Omer, fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Minela Omer, arei alai minchad mafe, shelo yavi merza halot, ou merza rekikim. Da onde a gente sabe que a pessoa se compromete a trazer a mincha assada, não pode trazer parte halot, parte rekikim, como o Rabi Yehuda diz. Tamud lomar, vechol mincha, asher teafe batanur, vechol nasa b'marcheshet, v'almachvat, lakun amakrivota lo tie, vechol mincha glula b'ashemen, v'chareva, vechol bnei aron tie. O passo menciona vários sacrifícios. Menciona primeiro Minchat Mafetanur, assada, Marcheshet, Machvat, Minchat Lulam, Minchat Harevam. E fala várias vezes a palavra Vechó. Todos. Então, fala Bíblia e Sibira Bíblia. Ma Vechol Hamur Lemata Shneminim Halukim, A Vechol Hamur Lemata Shneminim Halukim. A Torá usa essa mesma linguagem. Vechol, Vechol, Vechol. Fala Bíblia e Sibira Bíblia. Assim como esse Vechol, na sequência, se trata de sacrifícios diferentes, Machvat e Marchesh, são dois sacrifícios diferentes. Assim também esse Vechol do princípio de Minchat Mafetanur veio dizer isso, que são sacrifícios diferentes. Halot é uma coisa, Rekikim é outra. Então veio dizer que a pessoa ou traz 10 Halot ou 10 Rekikim. Então, Rabi Yossi ben Rabi Yehuda vai como seu pai Rabi Yehuda. Vamos ver na sequência melhor. Rabi Yehuda, Shapir Kiamar Rabi Shimon. Pergunta agora para Rabi Yehuda. Rabi Shimon falou bem. A Torá não escreve Korban Halot, Korban Rekikim. Não escreve assim. Fala Korban Mincha Halot ou Rekikim. Parece como Rabi Shimon, que a Torá não diferencia entre os dois tipos. A pessoa poderia trazer parte e parte. E Rabi Yehuda diz que não. Por quê? Amar lach, Keman Dichtiv Bashemen Bashemen, Keman Dichtiv Korban Korban Dam. Rabi Yehuda disse o seguinte. A Torá fala Halot com azeite, rekikim com azeite. Esse com azeite, já vem dizer, ou é um sacrifício de halot com azeite, ou um sacrifício de rekikim com azeite. Esse, isso que a Torá diz, com as bashemen, bashemen, veio diferenciar entre halot e rekikim. São dois sacrifícios diferentes, não podemos misturar. Porque se fosse um sacrifício só, a Torá teria dito só uma vez com azeite, halot, rekikim, bashemen. Aí já vamos entender que halot e rekikim é uma coisa só, não faz diferença os tipos com azeite. Por que a Torá fala halot com azeite, rekikim com azeite? Fala Bidá, porque a Torá veio sim diferenciar entre cada um dos tipos. São dois sacrifícios diferentes e não podemos misturar os dois. Rabi Shimon. O que Rabi Shimon responde? Iloktiv bashemen bashemen hava amina davka mechza halot u mechza rekikim. Aval halot lechudai ve rekikim lechudai u eimalo. Fala Rabi Shimon, a Torá tem que me dizer Bashemen, Bashemen, com azeite, com azeite. Porque se a Torá não tivesse dito isso, teria dito Halot e Rekikim com azeite, eu poderia entender errado que a pessoa tem que trazer misturado. Tem que trazer parte Halot, parte Rekikim. Se ele traz só Halot ou só Rekikim, não vale. A Torá fala que não. Halot, Bashemen, Rekikim, Bashemen. Para dizer que podemos trazer ou misturado, ou 10 halot e 10, ou 10 rekikim. Por isso a Torá fala assim, com azeite, para separar um pouco entre os dois, para dizer que a pessoa pode trazer 10 pães de um tipo só. Mas pode trazer também misturado. Kamar Shmana, essa é a novidade. Rabi Yossi ben Yehuda e um avô pergunta, Rabi Yossi ben Yehuda falou a mesma coisa do que o seu pai, Rabi Yehuda, que temos que trazer o 10 Halot ou 10 Rikikim. E a Braita trouxe isso como uma discussão, como se Rabi Yossi ben Yehuda fosse uma outra opinião. Por quê? Então, Ikabeinai Yudei Avad responde, existe uma discussão. O que acontece se a pessoa se compromete a trazer o sacrifício de farinha assado, Minhad Mafet Tanur, e ele trouxe misturado, parte Halot, parte Rikikim. Ele não fez bem conforme Rabi Yehuda e Rabi Yossi ben Yehuda, mas isso foi sacrificado. Será que valeu ou não valeu? Bedieved, depois do ato. Fala Rabi Yehuda, valeu. Fala Rabi Yossi ben Yehuda que não valeu. Adriana Lach Kola Menachot, Baruch Hashem, temos Perek Kola Menachot, parabéns a todos. Começamos Perek Rabi Shmuel. Esse capítulo vai se tratar principalmente de Minhat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada no segundo dia de Pesach. Então, era proibido comer da nova safra até o segundo dia de Pesach. O Hadash era proibido. Depois do Minhat HaOmer, era permitido. Então, fala Mishnah, vamos entender melhor tudo isso na sequência. Rabi Shmuel Omer, Omer Aya Ba B'Shabbat, Mishalosh Seim. Fala Rabi Shmuel. Todos concordam com isso. Se o segundo dia de Pesach cai no Shabbat, o sacrifício de farinha é sacrificado. Não só isso. Vão colher a cevada no Shabbat, preparar a cevada no Shabbat, fazer farinha, peneirar no Shabbat e sacrificar. Tudo isso vai ser feito no Shabbat. E fala Rabi Shmuel, no Shabbat, pegamos 3 seim de cevada. 3 quantias de cevada. E fazemos farinha, peneiramos isso e ficamos no final com um issaron, um volume final de farinha de cevada bem peneirado. O Bechol Mechamesh, fala Rabi Shmuel, durante a semana, se segundo dia de Pesach cai durante a semana, pegamos 5 quantias de cevada, não 3. Vamos ver por que essa diferença na Gemara. Vachachamim omrim, echad shabbat vechad chol, mishalosh ayaba. Vachachamim, tanto se Minhat HaOmer vai ser feito no Shabbat ou durante a semana, pegamos a mesma quantia de cevada, 3 quantias, 3 seim. Rabbi Yochanan Hasgan HaKohanim omer, beShabbat haya nikzar beyachid, ubemagal echad, ubekupa achat. Diz Rabbi Yochanan Hasgan HaKohanim, Minhat HaOmer no Shabbat era feito por uma pessoa só. Uma pessoa colhia a cevada, colocava numa caixa só, ele cortava a cevada com uma foice só. O Bechol, Beshlosha, Beshalosh Kupot, Beshalosh Magalot. E no durante a semana pegamos 3 pessoas, essas 3 pessoas vão colher a cevada, cada um com uma foice, e cada um vai colocar a cevada que ele colheu numa caixa. No Shabbat, fala Rabi Hanina, somente uma pessoa faz isso. Uma pessoa, uma foice, uma caixa. Durante a semana, 3, 3 e 3. Achamim omrim, echad Shabbat ve'echad chol, beshlosha, beshalosh kupot, beshalosh magalot. Fala Achamim Kiram, não tem nenhuma diferença entre Shabbat e durante a semana com relação a Minhat HaOmer. Nos dois casos, 3 pessoas colhem a cevada com 3 foices e 3 caixas. Vamos entender. Fala Gemara, Bishlama Rabbanan, Kassavri, Issaron Mufchar, Beshalosh Seim Ati, Veloshna Bechol, Veloshna Beshabbat. Eu entendo a opinião de Chachamim. Que disseram Chachamim? Não faz diferença se é Shabbat ou durante a semana. Pegamos 3 Seim, 3 quantias de cevada. Por quê? Chachamim sustenta que se a gente pega 3 quantias de cevada e peneira, vamos conseguir o volume final necessário, um issaron de farinha boa, farinha especial. Então é suficiente, nos dois casos. Isso dá para entender. E Rabi Shmuel, Maikasava. O que não dá para entender é a opinião de Rabi Shmuel. O que ele sustenta? E Kassava de Salom Mofhar, Loat e Lamechamesh, afirou Beshabbat Name. Se ele sustenta que a gente só consegue esse volume final necessário, o Issaron, de farinha especial, se a gente pega 5 quantias iniciais de cevada, então mesmo no Shabbat que a gente teria que pegar 5 seim de cevada. Por que 3? E se Farab Ismael, conseguimos esse volume final de farinha boa com 3 quantias de cevada. Então, por que durante a semana a gente tem que pegar 5 quantias de cevada? Farab Ismael disse, no Shabbat pegamos 3 quantias, durante a semana 5. Por quê? Se precisamos de 5 para chegar num produto final válido, então também durante o também no Shabbat a gente deveria pegar 5 quantias. Se 3 sempre são suficientes, então também durante a semana a gente deveria pegar só 3 quantias. Por que 5? Por que essa diferença? Amarava falava, Kassavara Bishman. Rava vem explicar o período de Bishman. Yisrael Mufra, Belotirha, Atimechamesh. Betirha, Atimechalosh. Primeiro de tudo, fala Bishman. Conseguimos esse volume final, esse salão final de farinha boa, com 3 Seim, mas se a gente se esforça em peneirar bem, vai demandar mais esforço. Se a gente pega 5 Seim, iniciais mais cevada, 5 quantias, a gente peneira facilmente e consegue esse salão final de farinha boa. É só peneirar um pouco, a primeira farinha que cai, vai ser mais farinha, porque é mais cevada, vamos conseguir facilmente o issaron de farinha especial. 3 Seim, também a gente consegue o issaron final, mas tem que se esforçar mais. Então, e daí? Então explicará. Bechol maitinan mechamesh de'achei shvicha milta. Durante a semana, pegamos 5 quantias de cevada, mais cevada, e fazemos a farinha com mais facilidade. Isso é algo mais bonito. Estamos demonstrando a fartura para a mitzvah. Então pegamos 5 seim, 5 quantias de cevada e fazemos o issaron de farinha boa. Isso durante a semana, conforme Rabbi Ishmael. Be-Shabbat mutav she'erbe be-melachah chad bar-kada ve'erbe be-melachot erbe. Já no Shabbat temos um senão. No Shabbat trabalhos são proibidos. Podemos fazer os trabalhos para Minchat Omer, mas é melhor limitar a quantia de trabalhos. Não podemos colher no Shabbat, preparar cevada no Shabbat, fazer farinha, peneirar. Mas no caso de Minchat Omer, uma vez que é um sacrifício público obrigatório desse dia, então devemos fazer isso. Mas, fala Bishmael, é melhor que no Shabbat a gente pegue 3 seim só de cevada, 3 quantias só, do que 5, porque a gente vai colher menos, ter que preparar menos cevada, etc. Para limitar os trabalhos que a gente vai fazer no Shabbat. Então é melhor que a gente pegue 3 quantias de cevada no Shabbat, peneire mais e chegue no produto final o issaron de farinha especial. É melhor isso, porque estamos fazendo menos trabalhos, do que a gente pegue 5 seim, tenha que colher mais, etc., preparar tudo isso e peneirar com mais facilidade. É melhor pegar 3 seim e fazer menos trabalhos e se esforçar mais na hora de peneirar, do que pegar 5 seim e fazer mais trabalhos e peneirar com mais facilidade. Então, no Shabbat, pegamos 3 volumes. Durante a semana, pegamos 5 para demonstrar a fartura, fazer isso com mais facilidade, o que é mais bonito. Mas Hamim discutiram com o Rabbi Shmuel, falam tanto durante a semana quanto no Shabbat, pegamos 3 quantias de cevada. Isso foi o que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos melhorar esse assunto de trabalhos no Shabbat, que no caso do Betamidash são permitidos. Com muito mais novidade. Deus abençoe o Brasil, amém, amém, amém.